Ok, vamos lá então. O papo tá bom. O papo tá bom. Bastidores, como a gente sempre fez na nossa atividade aí, conversando com técnicos, com dirigentes, como está acontecendo com o nosso convidado desta segunda-feira. Bom, antes eu anuncio que Kleber Grabowska está na minha telinha, Nando Gross está na minha telinha.
Eu estou entre os técnicos que tu anunciaste, conversamos com técnicos e tal, tava te referindo a mim, é isso?
Podia ser, e aí eu
Também.
me refiro ao Kleber como o quê? Como um zagueirão?
Não sei.
Topa, Kleber.
Me interessa,
Não, não, Silvio,
esse é o país da carteirinha. Não sei se o Kleber tem carteirinha de zagueiro. De técnico eu tenho, fiz o curso e tem carteira. Pronto.
Ah, e
Tu
tu,
tá no
Kleber?
mercado?
É, mas
Tu
uma
tá no
coisa é
mercado,
teoria,
por
outra é
onde?
prática, né, Silvio? Claro, claro. Mas eu quero saber.
Eu confio muito na qualidade do aprendizado do Nando, né? Mas a prova tá
Ô,
dentro do campo,
Kleber.
né?
Prazer em te ver,
Eita.
Kleber.
Visse só, porque o nosso convidado nesse Pagos para Pensar da segunda-feira é Denis Abraão, vice de futebol do Grêmio, que já viu que eu estou falando com um técnico. Se precisar ainda, se precisar de mais uma troquinha, ele está pronto, que é o Nando Gross. E
Não, agora.
um zagueiro, na medida em que o Kahneman não pode jogar na quarta-feira, Kleber Grabowska. Todos à tua disposição, viu, Denis?
Kleber tem a
Seja
carteirinha da
bem-vindo.
vacinação? O Kleber tem a carteirinha da vacinação, te apresento amanhã que às duas nós vamos para Belo Horizonte. Estou precisando de um zagueiro. Ah, é um
Kahneman não
prazer
joga,
falar com
né?
vocês, é um prazer rever vocês, saudade dos amigos. É, saudade desses grandes profissionais, todos vocês, grandes profissionais. Tenho saudade desse tempo, gente. Eu não sou saudosista, mas estou matando a saudade. É um privilégio poder conversar com meus três amigos aí, que eu fiz ao longo dos anos.
Sabe, Kleber, sabe, Nando, que eu estou vendo depois de um bom tempo o rosto de Denis Abraão. Alguma coisa mudou aí, hein? Esse tempo todo, viu?
Alguma coisa. Ainda bem
Benfica,
que eu perdi peso, né? Eu perdi
Benfica,
muito peso.
eu lamento te dizer que ele deve estar pensando a mesma coisa ao te ver, Benfica.
Não,
Alguma coisa mudou.
não. Pode
O
crer que não, ele
Denis.
está um pouquinho branco só.
Ah, o cabelinho,
Denis.
né,
É. Fala, Fernandinho. Posso te
O
chamar de
Benfica, ele
Fernandinho,
fala
né?
isso para
Você me
todo mundo.
chamei.
Eu?
É?
Claro!
Tá bom.
Fala, Kleber.
O Benfica fala isso para todo mundo. Esses dias chamou o Andrei Campos para conversar. Olha essa latinha do Nando, olha essa latinha do Kleber. Mas a carinha dele ele nunca coloca em exposição. É só eu e o Nando que envelhecemos, ele não.
Isso é uma manobra.
O filho faz magias.
Isso é uma manobra diversionista da minha parte. Agora, Denis Abraão, como eu disse.
Qualquer dia o Silvio vai estar de filtro, apresentando o programa de filtro.
Ô Benfica,
Oi, fala, Nando.
eu queria trazer uma coisinha da antiga aí do Denis, que é rapidinho, porque sabe que tem uma geração nova que talvez não conhecesse o trabalho do Denis a todo, né? No futebol do Grêmio. E aí, é claro, né? O Denis vai lembrar do episódio daquele rolo que ele vai apartar e o Danley acaba dando
Córdoba,
soco nele. Em
Grêmio
Córdoba, é.
Tarrés de Córdoba.
Pô, esse aí é aquele que levou um soco do Danley. Eu disse, olha, cara, na verdade ele foi apartar, porque eu conheço o cara, entendeu? Porque se fosse pra briga, ia dar rolo pro Danley. Eu não quero te dizer nada. Mas como é que foi essa história dele, pros mais jovens, pra lembrar isso aí?
Isso aí foi. Eu me lembro muito bem, né? Quem apanha não esquece, né?
É verdade, é verdade.
Não, mas esse episódio até hoje eu e o Danley, a gente se fala seguidamente, né? Esse episódio aí é marcante, né? Porque foi um jogo em Córdoba pela Libertadores de América, eu no banco como executivo do clube, né? E o jogo quente, nós ganhamos de 2 a 0, e o Luiz Mário acabando com o jogo, e o Nenê era o quarto zagueiro, e os negros prometendo o Nenê, prometendo o Luiz Mário, prometendo o Danley, e eu disse pro Tite, começa a tirar devagarinho, tira o Nenê, tá 3 a 0, 2 a 0, tira o Nenê, depois tu tira o Luiz Mário, Tite vai coordenando, porque a saída do Danley, o Pedrinho Santilli, querido Pedrinho, faz muitos anos que eu não vejo, pedi pro Pedrinho, tu vai no Danley que eles vão querer fazer o Danley, tu manda ele pro vestiário correndo, termina o jogo, sai correndo com ele pro vestiário. E, bom, o Tite tirou o Nenê, foi o primeiro a sair, eu levei o Nenê até a entrada da casa-mata, ele entrou, fiquei tranquilo. Tirou o Luiz Mário, levei o Luiz Mário. Vamos, Luiz Mário, corre comigo. Quando o Danley sai, o Pedrinho se agarra nele e diz: olha aqui, ó, os caras querem te pegar, te manda. E veio, ficou aquele enrosco e eu fui: Dan, vai pro vestiário. Ele, o quê? Pim, me deu um soco. Aí, bom,
Na verdade, pegou de raspão, não pegou de cheio no lábio, assim, nem cortou, tá? Botei um gelinho legal, aí o presidente Guerreiro me encontra assim na passagem e diz: passou para apenas para o mundo o soco. Foi bom, passou para o mundo, então vamos. Encostei no Danley com gelo, pá, me desculpe, logo tu não podia. Cheguei, Danley, tu não tem que pedir desculpa para mim. Tem que pedir desculpa para minha mulher e para minha filha, que estão indignadíssimos contigo, porque sabe o carinho que eu tenho por ti, e quem te segurou aqui fui eu. E elas sabem disso. E elas querem te matar. Aí o Danley andava atrás de mim, aí nós pegamos um voo de Córdoba para Buenos Aires, e no free shop o Danley andava atrás de mim choroso. Pô, e agora? Pô, que cagada. Não, nós temos que comentar o que nós vamos dizer para a imprensa. Porque eles estão tudo aí na rua e eles viram. Qual é a história que nós vamos contar? Aí eu não me lembro qual foi a história. Na verdade é o seguinte, né? Na verdade o Danley preteou mesmo, tá?
Mas ele viu que era tu.
Se aparecesse, ia levar porrada.
Ele sabia, ele viu que era tu.
Viu que era eu. Mas é aquele negócio, era eu e mais um monte de gente, né? Eu não sei se era em mim que ele queria, de repente era em mim que ele queria dar um soco, né? Aproveitou o momento e deu. Só que se
agora,
ele tentou dar um soco, pegou mal, cara.
Ô, Denis, dessa turma aí, a gente tem muita história. Paulo Nunes. O Paulo Nunes virou personagem, né? Além de ser um grande comentarista, ele virou personagem na Globo, na Sport TV. O Jardel tem muita história. O Dinho, né, pegou. Como é que é o nome do jogador do Palmeiras? O Valber. Cagou o cara a pau. Quem era o mais difícil de administrar daquela turma?
Como é que eu vou te dizer? Pô, tinha uma quadrilha ali, cara. Era uma quadrilha. Olha aqui, ó, vocês não imaginam, não dá pra falar, cara. Não dá pra, os caras são casados.
O dia bom era o dia que tinha jogo.
Pá, cara. O que esses caras fizeram em Porto Alegre? E tem um que é anjinho, né? O Adilson. É um anjinho. Capitão América, era um anjinho, Capitão América. Vocês é que pensam. Era tinhoso o homem, velho. Era tinhoso. O Dinho era um cara fantástico. Aliás, é fantástico. Só que eles gostavam de tudo que todo mundo gosta, né, cara? Como é que a gente vai criticar, né? O Cacalo administrava muito bem esses caras. Aliás, o Cacalo é um dos meus professores, né? Eu aprendi um pouquinho. Não muito, deveria ter aprendido mais.
Tá, mas então eu te pergunto o seguinte. Tu vivesse toda aquela época. Tu vivesse o vestiário. A ideia de administrar um vestiário. Como é que está hoje, nesse momento, com o Grêmio numa situação de encaminhamento para o rebaixamento do Campeonato Brasileiro e tu chega nesse momento e tem que, por exemplo, administrar esse vestiário que, o que se diz, está rachado no Grêmio?
Benfica, se vocês entrassem no vestiário hoje, vocês iriam ver a mesma coisa da década de 90. Tinha um cantinho, que vocês vão se lembrar bem, embaixo da escada, que ficava os juvenis, que eles diziam, né? A gurizada.
Sim.
No meio ali, os veteranos. E do lado, quase perto da saída para a porta, os que vieram de fora. Né? Hoje, eu te diria assim, ó, eu estou há 15 dias, eu volto a dizer, né? Eu não conheci o vestiário da Arena, tá? Fui conhecer Grêmio e Juventude. Eu fui conhecer o vestiário. É bem diferente. O vestiário, fisicamente, né?
Sim.
Agora, do ponto de vista de pessoas, a mesma coisa.
Tá, mas isso reflete negativamente no time? Porque o que se diz é que o vestiário tá rachado.
Não, tá, Benfica. Tu sabe a franqueza que eu sempre trabalhei com vocês. Se tivesse, eu diria. O vestiário está totalmente administrado. E não por mim, viu? Já vinha administrado. Ele não está rachado, não tem briga interna, eu garanto para vocês que não tem briga interna. O que tem, e aí nós estamos trabalhando muito forte nisso, eu acho que é um pouquinho mais de segurança. É aquele encaixe, assim, pô, o Grêmio Juventude nós demos liga. Grêmio e Atlético Goianiense, nós estávamos bem na partida, tomamos um gol, desarvorou. Desarvorou. Nós estamos fazendo uma mudança muito forte dentro do Grêmio. Só que, por enquanto, eu confesso que ela não é perceptível. Ou melhor, ela, para quem entende, ela é perceptível, sim.
Tá, então...
Já há mudanças bastante fortes nas atitudes, em algumas atitudes, de alguns atletas que antes tinham um comportamento dentro de campo, hoje tem outro. Né? Já estão havendo algumas mudanças no elenco. Já e tem jogadores que assumiram a titularidade.
E isso segue acontecendo já para quarta-feira, Denis?
Vai continuar acontecendo quarta-feira.
Denis,
a manutenção do Cortez é uma realidade. É uma realidade. Tem mais coisa para acontecer.
Ô, Denis, eu vejo claramente uma mudança, independente de escalação, mas sim, o Grêmio joga diferente com o Mancini do que jogava com o Felipão.
Perfeito. Tá?
Completamente diferente. E nos momentos em que ele consegue, porque o problema do Grêmio é assim, ó. O Grêmio, ele vem do vestiário e tu nota que teve um trabalho de vestiário, o time vem organizado e vem e se impõe. E aí toma um gol e desmancha o time. Desmancha o time. E aí é que eu acho que essa coisa de conseguir atravessar o primeiro obstáculo, porque o Grêmio sofre um empate do Palmeiras, mas jogava bem, né? Jogava bem, podia seguir o jogo, mas não. O Grêmio parece que sofre um empate e terminou o jogo. E aí que eu queria entender como é que é possível se fazer... porque não é só emocional, é uma questão de... A gente não está falando só em gurizada, tem jogadores experientes do grupo do Grêmio.
Perfeito, Nando. Pegasse, ó, perfeito. É muito bom conversar com vocês. Realmente é isso, Nando. Não tem como desmentir, é isso mesmo. Os jogadores estão se sentindo muito pressionados. Hoje nós começamos a, digamos assim, depois desse jogo, me chamou a atenção alguns aspectos muito fortes. Primeiro, a atitude do árbitro em relação ao pênalti. Se vocês observarem, quando o jogador cai, o juiz faz esse movimento aqui que vocês estão vendo. Tu te atirou 3 vezes, ele faz pro cara. Aí o goleiro vai bater o tiro de meta, ele diz, segura e bota a mão no ouvido. E aí vai no VAR. Quando vai no VAR, o jogador, pô, vai começar tudo de novo. Deu pênalti. Os caras empataram. Aí faltou alguém pegar a bola aqui, ó, acabou o primeiro tempo, vamos pro vestiário. Aí nós tomamos gol aos 49 minutos. Aí desarvorou. Deu uma desarvoradinha. Aí nós achamos um empate. Buscamos um empate. E eu confesso para vocês, gente, tá? Eu não vou brigar com a imagem. Agora, a imagem para mim não é clara. A imagem não é clara daquele impedimento. Ah, não é. Eu não vou brigar com ela, mas se vocês me provarem que ele está impedido, eu vou concordar. Eu não consegui enxergar isso. Aí sim, aí quando anular aquele gol, vou confessar uma coisa para vocês. Eu também desanimei. Mas não podemos desanimar. E nós começamos já ontem mesmo um trabalho nesse sentido. E continuamos no dia de hoje com uma grande reunião com todos. E fizemos uma espécie de terapia de grupo que vai continuar amanhã à noite em Belo Horizonte. De conversar, de mostrar, de criar situações e de mostrar para eles que é possível sim. Gente, qual é o percentual de pontos que o Grêmio faz ao longo de um ano? Mais de 60%. Nos últimos 5 anos foi esse percentual. Nós temos dados estatísticos.
Tá, mas
o Grêmio vai fazer 60% esse ano, mas nem com banda de música. Precisa de 60% para não cair? Nem, não precisa. Precisa de muito menos.
Tá, mas tem 11 jogos. Tu imagina o que, Denis? 5 vitórias e um empate? 11 jogos, é isso?
5 vitórias dá 15 e um empate 16, 16 com 26 dá 42. Não, 42 eu acho que não dá.
Então, 6 vitórias.
Então tem que ter 6 vitórias.
6 vitórias e 11 jogos, coisa que o Grêmio não...
E o sistema anímico do clube, do time, está nos mostrando que isso é possível. Porque nós conseguimos largar na frente. Agora é questão de equilibrar a balança. Agora é questão de ter tranquilidade. Nós estamos passando essa tranquilidade, nós estamos trabalhando esse lado com eles. Nós, profissionais do clube. Nós, que eu digo, é o treinador, é o auxiliar do treinador, são os preparadores físicos, sou eu, dando carinho, conversando, batendo papo, sendo um agente facilitador, porque nós estamos mudando o Grêmio.
É, mas...
O Grêmio tem que ter mais velocidade, o Grêmio tem que ter mais intensidade. Se o Grêmio tiver mais intensidade e mais velocidade, o Grêmio vai sair dessa situação.
Kleber.
A primeira vitória do Grêmio contra o Juventude, eu acho que é uma vitória do Denis. O Denis incendiou o vestiário, o Denis incendiou a torcida e a gente viu que teve uma sinergia, uma energia dentro da arena que foi fundamental para o Grêmio construir aquela vitória. Quando é que o Grêmio vai ter uma vitória com Wagner Mancini? Porque o Grêmio começa bem e não consegue terminar bem.
Eu te diria assim, ó, é bondade tua, querido, tá? É bondade tua. Não... Eu sou uma pequena parcela de colaboração. O trabalho é do Wagner Mancini mesmo, tá? O Wagner que mudou, o Wagner que motivou, o Wagner que criou uma estrutura diferente. O Grêmio, vocês todos conhecem muito. O Grêmio está fazendo uma marcação lá em cima. E para isso precisa correr mais. Precisa haver mais doação, tá entendendo? O que não está acontecendo. E chega num determinado momento, essa doação passa a ser um sacrifício. Então, alguma coisa vai ter que ser feita e será feita. Isso eu garanto para vocês e vocês vão ver nas próximas rodadas.
Tu fala em termos de escalação?
Também.
Porque isso é importante. Porque tu já também começou pela parte de trás. Aí o Kleber queria falar sobre isso, né, Kleber?
O Denis diz assim, ó, a permanência do Cortez é uma realidade, alguma coisa, ou está consolidada. Foi uma frase que o Denis fez há pouco.
O Cortez, para mim, foi o melhor
isso quer dizer ontem. Tá, mas isso quer dizer que o Rafinha ou sai da lateral ou sai do time. Como é que tu vê o Rafinha? O Rafinha está saindo do time?
Olha, o Rafinha é um jogador do plantel do clube, né? Se ele vai sair, aí depende do treinador, eu não vou meter na escalação. Aí depende do treinador.
Não, parei, Denis. Nós precisamos avançar. Se tu diz que se o Cortez está consolidado, o Rafinha vai sair dali. Mas o Wanderson... Ele só pode disputar a posição.
O Rafinha não
vai
jogar lateral esquerda. Amanhã joga de novo o Cortez. O Cortez está se consolidando na posição.
Perfeito. Em tese, o Rafinha está perdendo a posição. Está saindo do time. A menos
de lateral esquerdo está.
A menos que o Wanderson não jogue.
Amanhã o Wanderson não joga.
Desconforto. Tá, mas já tá fora do jogo, então?
Não, ele vai viajar conosco. Ele viaja conosco, não tá fora, não.
Nando?
Não, tá dizendo isso, que pra quarta-feira, pelo que a gente sabe, o Wanderson não joga. E aí o Rafinha jogaria ali. E aí depois vai ter que decidir, né? Se o Bruno Cortez é o titular mesmo, aí vai ter que tomar uma decisão. Né?
Porque e essa decisão já tá tomada.
Não do Cortez, eu digo em relação à direita daí, né? Em relação ao Wanderson ou ao Rafinha. Sabe-se lá.
Olha, se o menino tiver condições...
É ele.
Joga o menino.
Portanto, o Rafinha sai do time.
Sim. E talvez saia.
Aí nós temos
um treinador, talvez saia, não sei.
Mas aí nós temos uma novidade, Denis, porque qualquer técnico do Grêmio nesses últimos tempos que assumiu, ele partia da ideia de que tem que jogar os experientes. Tem que jogar os cascudos, esse tipo de coisa. É a expressão aquela que
se usa, né?
Aí veio o negócio do Paulo Miranda. Aí veio ontem o Thiago Santos. Olha, mais cascudos do que estes dois. Aí, de repente, que ainda um mais cascudo, pega o Rafinha. Porque esse é experiente mundial. Agora, tá havendo uma mudança nesse aspecto, então, daquele negócio. Assim, ó, tem que ser cascudo para jogar.
Não é verdade. Não é verdade. Olha aqui, vamos lá. O goleiro não é cascudo. São três grandes goleiros que nós temos.
Mas aí todos são jovens. Aí, pois é, daí não tem como, né?
Lateral direito é jovem. A dupla diária é jovem. Quem vai jogar com o Jeromel amanhã é jovem. O Cortez volta porque é o lateral esquerdo melhor que nós temos no plantel hoje. Sem dúvida alguma.
Mas que coisa, cara. Mas interessante essa tua opinião, porque o mundo gremista é contra o Cortez?
Pois é, mas o mundo gremista é contra o goleador do Brasil. Acha gordo. E tá um pouquinho fora do peso, sim. Mas é o goleador. Quem é que fez mais gol que ele pelo número de partidos que jogou? A cada 120 minutos ele faz um gol. Ontem ele fez o gol de novo. Tá, e a torcida tá contra. Eu não vou brigar com a torcida.
Tá, não,
mas eu tenho convicção no trabalho que nós estamos fazendo.
Tá, mas o goleador do Brasil, nesse momento, no Grêmio, ele é reserva. Reserva do Borja. Ele jogou ontem na necessidade, porque o Borja não podia jogar. Então, Sim. Tu tá elogiando bastante o Diego Souza, mas ele é reserva.
E não é cascudo?
Exatamente, é isso que pois eu estou te dizendo.
O Ferreirinha está voltando.
Para começar? Jogou,
é guri.
Para começar?
Para começar.
Campas para começar? Eu não sei a escalação,
tem treino amanhã de manhã ainda, mas tudo leva a crer que sim, porque nós tivemos uma reunião muito grande hoje, longa, e depois teve uma reunião com um grupo de jogadores, todos os jogadores, e nós vamos trabalhar amanhã à noite lá em Belo Horizonte. Vamos fazer uma terapia de grupo. Uma terapia não, vamos fazer uma... Se chama de terapia de grupo, mas nós vamos fazer uma brincadeira com eles. E eles vão dizer o que, que vai acontecer. Porque, só, veja bem, apesar de todos os maus resultados que nós estamos obtendo, nós só dependemos de nós, gente. Por isso a minha confiança. Eu estou vendo melhorias diárias nos treinamentos. Aí vocês vão me dizer, Denis, mas não se efetivou no campo. Sim, não se efetivou no campo. Mas vai acontecer. Não é possível. Não é possível não acontecer. Por isso a minha convicção, porque eu estou enxergando, eu estou vendo o dia a dia. Eu estou vendo a evolução do dia a dia. Eu estou vendo as mudanças serem executadas. Eu estou vendo o comportamento ser mudado. Por isso a minha convicção. Aí vocês vão dizer, Denis, isso é muito pouco. Acho que não. Por isso que eu acredito numa mudança.
Ô, Denis, amanhã, se a gente fosse pegar o jogo mais difícil da temporada, em tese é contra o líder, né? O Atlético Mineiro, melhor time do Brasil jogando.
Quarta-feira com o Mineirão lotado.
É, eu tô falando amanhã toda hora. É quarta-feira o jogo. Quarta-feira, Mineirão lotado.
Mas o Denis também tá falando em amanhã.
É que amanhã ele viaja, né? Ele tem essa justificativa.
Amanhã eu viajo, amanhã de noite tem uma reunião com o grupo de jogadores.
Tá, mas esse é o jogo aquele. Claro, tu vai lá tentar o melhor resultado. Mas nos teus cálculos, esse aí, tu não é aquele jogo que, se não tiver o resultado, a vitória ou o empate, tu vai te jogar pela janela. É o jogo que, ainda depois desse, aí sim começa, não tem mais ponto negociável?
Bom, aí se não tem mais ponto negociável, são 10 jogos, 10 vitórias, são 30 pontos. Não, isso. Tem jogo negociável, sim. Tem jogos dificílimos aí no caminho. Mas nós não precisamos fazer 30 pontos. Nós precisamos fazer 17, 18. Pelas contas, assim, até um tanto quanto pessimista se faz 21 pontos.
Tu sabe que a gente está falando em número de pontos e percentual, está nos assistindo lá em Roma, na Europa, o nosso parceiro Diogo Rimoli, que também é do teu tempo aí como técnico. Exatamente. E ele diz o seguinte, só para contribuir, o Grêmio tem na temporada toda, olha só, 55,55% de aproveitamento. Para atingir 44 pontos do... Para atingir 44 pontos do brasileiro, precisa fazer um pouquinho menos, 54,57% de aproveitamento.
Perfeitamente, é isso mesmo.
Te tranquiliza essa informação do Diogo, não?
Eu já tinha feito esse cálculo. É bom falar com vocês, tá? É que eu aprendi muito, vocês podem achar que é demagogia, mas eu aprendi muito com vocês. Nós tínhamos uma troca muito bacana que hoje não existe mais, é uma pena. Sabe? Olha, o Nando foi repórter, o Silvio Rafael foi repórter, pô, entrava com o Mendelsky de manhã na Gaúcha, era um show, né? O Kleber, até pouco tempo, foi jornalista da RBS, quer dizer, nós falávamos, eu escutava ele todos os dias, né? O Nandinho, o Fernandinho, então, idem, né? O teu irmão, Benfica, o Antônio Carlos Macedo, o REC, tem uma linhagem aí de jornalistas que, porra, eu aprendi muito, nós trocamos muito. Vocês viam os treinos, vocês davam pitaco, vocês davam letra, a gente, os jogadores, tinham um comportamento diferente, às vezes se empenhavam mais, não davam migué, vocês estavam observando, eles tinham que... Hoje, não tem jornalista... acontece o que acontecer, não tem jornalista, aí sai notícia pela metade. É ruim para o futebol esse negócio. A ausência dos jornalistas no gramado, no estádio, no dia de treino, para ver, é ruim para o futebol. A pandemia gerou isso. Gente, eu estou há 15 dias no Grêmio, eu já me botaram
3 vezes cotonete, já tirei 2 vezes sangue. Tem um protocolo fantástico. Eu estou feliz porque eu estou com 161, o número é 161, e eu preciso ter mais de 50. Então eu estou com anticorpos pra caramba desse negócio aí, graças a Deus. E eu estou feliz. Agora, não dá para entrar pessoas lá, por quê? Porque tem todo um protocolo que nós somos obrigados a cumprir. Eu ainda hoje sofri. Recebi uma ligação do Rogério Amaral, meu amigo particular, foi goleiro comigo no Pombal, foi goleiro comigo no Praiano, jogamos juntos, me ligando, dizendo que era vice-presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado, que viu uma entrevista ontem de noite pós-jogo e que eu sinto a falta, mas o que, que eu estou fazendo para voltar? Mas eu não, quem sou eu para querer alguma coisa? Eu posso ter o meu desejo, o meu sonho, agora para concretizar essa verdade, eu não mando. Isso aí depende da Secretaria da Saúde, isso aí depende dos protocolos da federação, isso aí depende dos protocolos do Grêmio. Se eu, que sou, que já fiz teste, que já tomei a segunda dose, tenho que fazer aquele PCR de três em três dias, tenho que tirar sangue uma vez por semana, quer dizer, imagina os jornalistas.
Eu quero te dizer o seguinte, isso também envolve torcedor, e eu quero chegar nessa parte do, porque o torcedor voltou para o campo, eu quero entrar nessa parte do torcedor contigo em seguida, que é o agora Nando acabou. E o Kleber. Mas antes, né? Pois é, porque a notícia de hoje é que o procurador do STJD está solicitando uma liminar que impeça o Grêmio de ter torcedores no seu estádio e que impeça o Grêmio de eventualmente que torcedores do Grêmio compareçam a jogos fora do estádio do Grêmio, fora da arena. Esta é a informação do momento. E digo mais, o Grêmio vai acabar realmente sendo punido por toda esta questão. Mas eu quero tratar disso com o Nando e o Kleber contigo, Denis, em seguida, porque nós precisamos completar essa questão do time do Grêmio, e eu tô lembrando que quando tu estavas falando aqui...
Tu gostou, né? Ele
destacou um negócio chamado intensidade. E o Grêmio, por alguns dos seus jogadores, não tem essa intensidade. Eu posso puxar o Jean-Pierre a despeito da alta qualidade técnica que ele tem. Jean-Pierre não joga quarta. Só que ele não joga quarta porque está suspenso. O Grêmio, com o centroavante que tu refere, o Diego Souza, que é matador, não tem intensidade. Eu estou apostando, talvez, que o Campaz vai começar essa partida para que o Grêmio tenha intensidade no meio para frente, ou estou muito longe da informação correta?
Não está longe da informação correta, mas tem um detalhe aí.
É.
Eu acho que nós estávamos... Pô, eu não posso dar arma para o inimigo, cara. Se eu te responder, vocês são craque. Eu me induzido, me levaram, me ensaboaram e agora me pumba. Né? Eu não posso abrir esse jogo aí. Isso aí é economia interna, que nem dizer o seu Petri. Falar Silvio Rafael, eu estou ferrado.
Tá,
então... eu não posso. Isso aí é. Eu tenho 3-4 jogos aí que vão ser decisivos daqui para frente. Esses 3-4 jogos vão falar. A contar com o de quarta-feira. Eu tenho que ter o elemento surpresa. Isso aí não pode vazar e não vai ser de mim que vai vazar.
Nando Gross. Agora,
o caminho é mais ou menos esse, tá, Silvio? É mais ou menos esse.
O caminho é esse aí.
É por aí.
É que para ter intensidade, o que eu quero dizer é que para ter intensidade precisa ter um jogador, não precisa ser necessariamente o Campaz, mas que tem que ter essa característica. Né?
Mais marcação, mais intensidade. É isso que precisa.
O que eu sinto no time do Grêmio, tá, que o Grêmio, quando foi vitorioso, fazia, tá, recentemente fazia, eu digo vitorioso, não estou buscando lá atrás, eu digo agora, campeão da América e tudo, né, essa intensidade que o Denis faz, que eu mais sinto falta no Grêmio é... Quando o adversário tem a bola, tu fazia aquela pressão no cara que tá com a bola, entendeu? O cara pegou a bola, tem alguém em cima, para não dar tempo do sujeito pensar, decidir o que vai fazer, né? O Grêmio, o cara pega a bola e tu nota onde fica a distância, fica cercando, não tem cercando, né? Marcação alta e pressão no cara que tem a bola. Isso. Não é ficar olhando ele, o que ele vai fazer. O cara pegou a bola, quem tiver mais próximo encosta no sujeito para fazer ele errar, para forçar o erro. Né? O Grêmio, o primeiro gol contra o Palmeiras, o que é? Uma marcação alta, uma pressão do Douglas no Marcos Rocha, ele tira a bola do Marcos Rocha e depois constrói a jogada do gol, né? Mas é uma jogada onde a posse de bola era do Palmeiras. E é uma pressão alta do Douglas, né? É isso que eu sinto mais falta no Grêmio, essa marcação mais intensa, né? E um pouco mais de concentração. Bom, o Detran já nos ensina, Denis. Na Ponto. Dúvida, não ultrapasse. Aquele pênalti do Thiago Santos não se faz. Não Ponto. Tinha necessidade, o cara não ia fazer o gol.
A tua charada, Nando. É isso aí. Tudo que tu falou, eu assino embaixo, ratifico. É isso que vai acontecer.
Mas eu estou muito curioso por esse meio campo do Grêmio. Kleber, pergunta aí, Kleber.
Vai mudar.
Intensidade eu acho que passa também pelo perfil dos dois volantes, né? O Grêmio teve, nesse último jogo, o Thiago Santos, que é um volante tradicional. Eu não sei se a atuação e até o pênalti acidental que acabou provocando a realidade, a reação do Palmeiras não vai causar isso. Mas tirando isso, será que o Grêmio não tem no plantel volantes de iniciação, volantes com qualidade, para ter um jogo mais elaborado? Porque eu acho que o Grêmio tem uma defesa consistente e forte. O que falta é um futebol mais elaborado do meio para frente. E olha, o Grêmio tem volantes muito bons. Será que não está na hora de, mesmo na fogueira, mesmo no aperto, de colocar esses volantes para jogar, Denis?
É por aí o caminho. Tem muita qualidade, sim. Tem muita qualidade. Tem jovens jogadores com muito potencial. Eu cito o Sarará, eu cito o Fernando Henrique, eu chamo de presidente, né? Presidente, é um gurizão, uma criança, rapaz. Mas, dentro de campo, é um homem. Tem qualidade, sim, tem muita qualidade. O próprio Elias, né? Que não foi citado até então. O Pedrinho, que subiu também. É um jogador muito interessante, né? Uma perna esquerda muito boa. Nós temos muitas opções. Nós temos novas opções, né? E em cima disso nós estamos concatenando novas ideias de jogo, né? E nós estamos trabalhando muito forte em algumas alternativas possíveis. Amanhã pela manhã no treino vão ser, digamos, testadas novas formações. Tá. Após uma conversa com os jogadores.
Uma pergunta objetiva. Não jogando o Thiago Santos, o substituto natural é o Lucas Silva ou daqui a pouco... Então vai jogar.
Pode ser que jogue. Eu não vou dar pista para vocês, pode ser. Eu não posso fazer isso, vocês têm que me entender. Eu gostaria de poder falar abertamente com vocês esse assunto, porque seria muito legal, mas eu tenho que segurar, eu não posso abrir. Bom, mas tem mudança.
Isso eu garanto para vocês. Denis, eu chego à conclusão, Nando, que o segundo volante do Grêmio vai ser um garoto.
Denis, até que ponto o Grenal é só mais um jogo desses 11, ou tu reconhece que esse é um jogo diferente, que uma vitória pode impulsionar, né, o grupo, uma derrota pode dar um impulso para baixo ainda maior? Tu joga esse Grenal diferente ou é só um jogo desses 11?
Eu acho jogo diferente do Atlético Mineiro. Eu não posso pensar no depois, eu tenho que pensar no próximo. Depois é outro jogo. Nós estamos pensando jogo a jogo. Nós estamos trabalhando jogo a jogo.
Opa! O Serginho Vázquez não pensa assim. Semana passada, o Serginho provocou o Internacional.
Então fez mal, meu querido parceirão. Mas eu já falei com ele sobre isso. Ele mesmo sentiu que não... Mas não...
Ele estava pensando.
Não, mas não pode pensar. E nós temos um pacto lá. Nós, quando assumimos, era 14 jogos. E o nosso prato preferido na semana é o que vinha. Foi o Juventude, o Atlético Goianense, o Palmeiras, agora o Atlético Mineiro. E paro aí. Esse é meu foco. Esse é o jogo diferente. E essa é a minha decisão do Campeonato Mundial. Agora, eu sei que o jogo é muito difícil. Eu sei que o Mineirão vai estar lotado. Agora eu tenho que ser inteligente o suficiente para tirar proveito dessa situação. Eles estão, assim como nós, um tanto quanto ansiosos. Esses caras não ganham título desde 1970, o Campeonato Brasileiro. Eu me lembro, o treinador do Atlético Mineiro era o Tele Santana. 71. Eu tinha
15
anos. 71. Eu tinha 15 anos. Eu me lembro.
Também. Também lembro.
Agora, Renato, Humberto Monteiro, Grapete.
Olha a angústia Van que está essa torcida.
Olha o time, olha a escalação. É. Qual é a escalação, Kleber?
Do Atlético Renato, Mineiro? Renato, Humberto Monteiro, Grapete, Van Tuir e Odair. Vanderlei, Humberto Ramos. Aí era Ronaldo ou Vaguinho, né? Vaguinho. Eles revezavam.
Isso.
Spencer ou Buglé, Dario e Romeu ou Tião.
E o Romeu marcando o gol Dario decisivo.
Dario foi o goleador daquele campeonato brasileiro.
Agora, seu Denis Abraão.
Silvio Rafael Benfica.
A gente te conhece há muito tempo e conhece o teu perfil como homem de vestiário. Com este teu perfil, como é que tu trataste com o Douglas Costa? Porque o Douglas Costa, ontem ele foi bem no jogo, é bom que se diga.
Foi muito bem.
O primeiro tempo dele foi maravilhoso. Mas foi o Douglas Costa estava devendo.
Estava devendo.
Ele recebeu algum recado teu ou não?
Recebeu uma... Não, recado não. Eu não sou de mandar. Eu falei na cara dele.
Hoje eu falei com ele de novo.
Vem cá, meu parceirão, o que está acontecendo aí? Tu veio para ser o cara, não está... Ah, eu sei, chefe. Não, aquele chefe é índio. Eu disse para ele. Cara, preciso de ti. O que está te faltando? Porra, cara, tu é o cara. Nós fomos te buscar, nós acreditamos em ti, vamos. Aí fizemos uma troca, que todos vocês viram. Trocamos ele de lado. Melhorou muito, né?
Eu acho que melhorou muito.
Isso aí foi fundamental, essa troca de lado.
O Grêmio passou até a jogada de linha de fundo. O gol do Diego Souza é isso, a jogada no fundo.
Até porque, se vocês verificarem, a troca de lado melhorou o lateral direito também. Lateral direito se soltou mais. Por quê? Porque ele não está preocupado com tomar um 2-1. E ele estava tomando 2-1 com o Douglas. Porque o Douglas tem dificuldade de marcar pelo lado direito. Pelo lado esquerdo ele marca com a perna boa. Pelo outro lado está marcando com a perna direita e não estava conseguindo. Aí estava sobrecarregando o Wanderson. Aí nós fizemos a troca. E aí ele produziu. Aí hoje eu fui falar com ele. Achei excelente a tua entrevista. Só quero te dizer que as contratações do Corinthians não foram tão boas quanto as do Grêmio. O Grêmio te contratou.
Tu tá falando.
E abracei ele.
Eu tava pronto para te perguntar se tu tinha falado com ele depois da entrevista que ele disse, onde ele disse nesta entrevista que espera que o Grêmio contrate para o ano que vem, que time de futebol não é feito só de superávit. Isso aí é um recado direto para o presidente.
Não, eu não. Sabe, Benfica, eu não levei para esse lado. Eu acho que. Ele disse tanta coisa bonita, ele disse que pô, veio para o Grêmio por uma opção de vida, veio para o Grêmio porque é gremista, é o time do coração, que o pai dele tem 62 anos, que é torcedor do Grêmio, a família dele é gremista, ele ama o Grêmio, ele vai continuar no Grêmio, ele tem contrato de 2 anos. Ele fez uma colocação que, se tu pegar ela fora do contexto, parece que seja um recado para o presidente. Mas eu não vi dessa forma. Eu fui dizer para ele que eu escutei a entrevista dele, achei muito legal a entrevista dele, só que os 4 do Corinthians, eu acho que ele é melhor que os 4 do Corinthians. E abracei ele e disse para ele, tu não te lembra de mim, mas eu me lembro de ti. Tu está me conhecendo agora, mas eu já te conheço há muito tempo. Tu, que era muito pequeno, estava nas categorias inferiores do clube, eu já era vice-presidente. Aí ele deu uma risadinha. Não, eu te conheço sim, Denis. Fiquei, pô, que coisa boa então. Mas muito carinhoso, muito carinhoso. A nossa relação, a relação está muito bacana, sabe? Por isso que eu sou tão otimista.
Denis Abraão, Nando, tem alguma colocação? Que eu tenho uma pergunta engatilhada aqui.
Não, eu acho... Eu vou te dizer uma coisa, eu gosto... Esse negócio do pé trocado, ele tá meio que deixando a linha de fundo basicamente pro lateral, né? O cara de pé trocado... Isso. É sempre o corte pra dentro.
Né? Manjado, né, Nando?
Manjado.
Fácil de marcar, né, Nando?
E aí a gente coloca até... O Benfica perguntou do Ferreira. O Ferreira é um que quando tu coloca ele no pé, pelo lado direito... Ele vai na linha de fundo a todo instante. O Grêmio tem 200 jogadas de cruzamento pelo fundo. Quando ele está por dentro, ele é mais de tentar a finalização. Quando ele está do lado esquerdo, perdão.
Eu vou escalar meu time.
Eu botaria o Ferreira na direita, o Douglas na esquerda, olha aí, ó. O Campaz do meio vai para cima deles, meu amigo. Vai para cima deles, bota esses loucos tudo. Porque não adianta, cara. Aquela conversinha
que estão dizendo, não sou eu, hein?
Aquela conversinha de vão fechar a casinha, não adiantou nada.
São vocês que estão falando.
Eu já vou escalar mais um aí, hein? Junto com o Lucas Silva vai ser ou Matheus Sarará ou Fernando Henrique.
Mas o Vilaçante não vai jogar?
Vai.
O Vilaçante joga muita bola. Então, o Vilaçante é uma das grandes contratações do Grêmio.
Sim, Nando, mas daqui a pouco... Mas não tiram ainda da minha cabeça a possibilidade de jogar com esses três no meio.
Ah, sim, sim.
Mesmo que sejam três volantes, mas para ter mais intensidade. Porque esse Matheus Sarará, que aliás o Kleber gosta muito, foi o primeiro a falar aqui pra gente sobre o Matheus Sarará, já desde o ano passado ele fala a respeito desse jogador. Esse jogador me impressionou demais na primeira partida que ele jogou no Grêmio. Era o que saía pra frente com uma autoridade, uma presença, um negócio impressionante aí, Kleber.
Por isso que eu digo que tem um
cardápio variado. Eu gosto muito lá. Como é que é, Denis?
Por isso que eu disse que tem um cardápio variado, com todo respeito, né, cardápio, né? Mas tem várias opções. Tem muitas opções.
Eu gosto muito do Matheus. E eu fiquei meio reticente em relação ao Elias e ao Pedro Lucas, né? Que são valores que o Grêmio tem há muito tempo e talvez não tenha dado a eles margem para se aprimorar, né? E mesmo assim, o Elias...
Tem razão, Kleber.
O Elias, no jogo de ontem, entrou na fogueira e correspondeu. Então, eu não tenho dúvida de que o Matheus Sarará pode ser uma excelente alternativa. E se tiver encaixe no jogo de quarta-feira, é um cara que não sai do time. Não,
eu respeitei ontem aqueles dois, tanto o Campaz quanto o Elias. O VAR, tudo bem, o Denis está aí, aquela coisa ali, se não tem VAR é gol. Tá? Mas a ousadia...
Estava impedido, Nandó?
Ah, Denis, eu vendo no campo, parecia que não, né? Agora...
Na TV também tá?
Não, na TV me parece mesma linha, por isso que os caras botam aquela linha assim, né? Correto? É, só a imagem linha... da TV é a mesma linha.
Tá, mas agora... o pé no alto vale ou não vale?
Pois é, vale, mas qual é o critério, vale, hein, gente? Pô, eu não posso dizer, mas qual é o critério, gente? Me conta aí.
Não,
depois
é critério.
Eu vou dizer pra vocês.
Se tá na frente...
Daqui a um mês eu vou contar pra vocês.
Se tá na frente é impedido, a única não, parte do corpo...
Não, qual é o critério? O VAR chama o juiz ou não chama o juiz? O VAR chama, o juiz diz que o cara se atirou, tá em cima do lance e diz que o cara se atirou. Aí
no
o VAR
gol,
chama
Denis,
o juiz.
No gol, todo o gol tem que ser revisado. Isso aí é protocolo do VAR. Qualquer gol, tá? Ele é revisado. E aí os caras revisaram e constataram o impedimento. Todo vocês... gol tem que ser revisado.
E a jogada no Kahneman, hein? Não pareceu nada. Não chamaram.
Deixa eu me lembrar dessa jogada, a jogada no Kahneman.
Um puxão por trás dentro da área. Deram uma gravata na barriga do Kahneman dentro da área.
Eu tava no campo, eu não vi pela TV. Eu vi no campo.
Mas o mais
interessante. Tem que chamar, tem isso.
O mais interessante.
Não passa pela arbitragem. Eu não vou.
Mas o mais interessante. O mais interessante que o Denis falou aqui foi: daqui a um mês eu vou falar pra vocês. Vai falar o quê, Denis, daqui a um mês?
Porque nós estamos tratando da arbitragem. Me explicaram um monte de critérios que eu não estou vendo esses critérios serem adotados. E quem me falou foi a autoridade máxima do futebol, da arbitragem brasileira.
Leonardo Gaciba? Falasse com ele?
Leonardo Gaciba.
Falasse com ele hoje?
Não, falei com ele. Não foi hoje.
Ah,
sim. Vocês não são fáceis. Porra.
Agora, é que tem um detalhe também, né? Primeiro que é uma coisa tu botar critério, daí tu tem que botar os caras que são seres humanos, né? Vai lá e implantar os critérios. Agora, pra mim, o maior problema deles do jogo de ontem é o seguinte, ó. O árbitro era fraco.
Fernandinho, tu tá acertando na mosca, Fernandinho.
O árbitro era fraco, tá? Ele invertia faltas. Tem uma falta que, se eu não me engano, é no Arce, do lado direito, o cara dá um pontapé por trás, que é um escândalo. Na frente do assistente, ele não marca. Ele não tem assim, ó, não é que ele tenha interferido em erro capital e tal, mas ele inverteu falta. O que acontece? Tu vê que o árbitro é fraco, os jogadores ficam irritados. Qual é o time que está mais descontrolado emocionalmente no momento, está mais pressionado? É o Grêmio.
Grêmio.
Então, o Grêmio estava ganhando o jogo, e eu estava na transmissão, Denis, eu dizia isso. Pô, deixa a torcida xingar o árbitro, o jogador, presta atenção no jogo, porque
falamos
desconcentra.
Falamos isso hoje.
Ficam hoje, bravo com o árbitro e desconcentra, o Grêmio tá ganhando o jogo.
Vamos esquecer o juiz, vamos esquecer. Daqui pra frente, deixa VAR, deixa juiz, deixa tudo, foca na partida. Deixa pra mim o resto. Foi dito isso hoje. Hoje foi dito, não, foi repetido inúmeras vezes hoje.
Tem
foi dito várias vezes já no passado.
Tem um superchat aqui do Carlos Alberto dizendo: desculpe, mas manter Thiago Santos, Churim, Alisson e ir para a B sem escala. Decepcionado quanto ao Thiago Santos, foi avisado que era troglodita. Esse é um torcedor do Grêmio muito bravo, viu, Denis?
Eu, como torcedor, eu também ficava bravo, sabe? Eu ficava bravo. Agora, a gente, eu cheguei agora. Eu não posso contratar ninguém e eu tenho que ser um aglutinador, eu tenho que ser um administrador, eu tenho que ser um agente de mudança, eu tenho que ser um agente motivacional. É isso que eu estou fazendo. Eu não tenho outra alternativa, eu não posso contratar ninguém. Eu já sabia disso. Eu tenho que ser um agente facilitador. Eu tenho que facilitar o todo. É isso que eu estou procurando fazer.
Denis Abraão, na entrevista coletiva ontem, disse que a revolta da torcida não foi contra o time do Grêmio ou a diretoria do Grêmio, mas contra a arbitragem da derrota para o Palmeiras. Disseste Será? Isto antes. Tu mantém isso aí? Tu mantém esta posição e não reconhece o exagero do torcedor que invadiu o campo?
Mas quando é que eu não... Quando é que eu não,
não, não, eu estou te perguntando. E dando a chance até para tu esclarecer.
Eu vou esclarecer, então. O que eu coloquei é que a reação foi em relação a uma conduta inadequada que fizeram atrás da goleira.
De quem? Conduta inadequada de quem?
Vários jogadores.
Jogadores
teve um que foi prestar depoimento na
delegacia hoje.
Teve um que foi prestar depoimento na delegacia hoje.
Um jogador?
Porto Alegre, por intimação do juiz, para prestar depoimento na delegacia. Porque Luiz Adriano. Ele foi o causador da invasão.
Luiz Adriano, Denis, é ele, né?
Ele mais. Teve mais gente. E depois, dentro do vestiário, dentro daquele corredor, ele andou dizendo umas gracinhas também. É que aí começa. Aí começa o problema, gente. Aí começam os problemas. Sabe? E isso que eu quis dizer. Agora, Denis Abraão, repudio qualquer ato de violência dentro do estádio. Invasão, sou contra invasão. Não tem motivo, não tem desculpa. Não, o torcedor do Grêmio vai pagar. O torcedor pobre do torcedor do Grêmio assistiu dois jogos esse ano. E não vai assistir mais jogo na Arena.
Provavelmente não tenha mais jogo na Arena.
Provavelmente tem 5 partidas para ser disputada.
Não, e na pior das hipóteses, tá? Pega o Sylvester, porque eu falei até com o Nestor Rai hoje, né? Que é o homem do jurídico. Benfica é assim, ó, é multa de 100 mil, no artigo onde o Grêmio tá, e vai de 1 a 10 jogos a pena. Pode ser 1, pode ser nenhum, dependendo da. Agora pode ser 10. Imagina ser 10. Daí tu vai pro ano que vem também.
Só um pouquinho. Os caras estão tendo uma oportunidade de punir num país da impunidade. Tu acha que eles não vão punir? Gente. Pô, eu não sou. Nisso eu sou escolado. Não, isso aqui é o país da impunidade. Tu acha que eles não vão aproveitar para mostrar que tem que punir? E tem que punir!
Até pela repercussão nacional que teve, né, Denis?
Hã?
Até pela repercussão nacional que teve.
Sim. E reincidente, né? Reincidente, infelizmente, gente. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Isso prejudica. O torcedor sabe disso. Eu sou. Totalmente contrário a isso.
Ô, Denis.
Nenhum momento eu vou apoiar um ato desses. Nenhum momento.
Se o Grêmio não perder o mando de campo, só perder a possibilidade de ter o torcedor, se não perder o mando de campo, o Grêmio já está no lucro.
Concordo contigo.
Porque esse é um risco, claro, na minha opinião, que o Grêmio está correndo nesse momento. Imagina o Grêmio perder mando de campo agora, nesse momento de decisão, cara.
A jogar em Caxias.
O procurador denunciou. O procurador denunciou hoje e vai pedir que o Grêmio jogue com portões fechados. Jogue na arena com portões fechados. Sem torcida do clube e sem torcida visitante.
Sim, sim. E o Grêmio também não tendo torcida visitante em jogos que ele foi jogar fora.
A denúncia é essa. E vai ser acatada, pelo visto, né?
Denis. Mas joga na arena.
Pois dizem que sim.
Aí é que é o lucro, né?
É. Também
agora, considero. Denis, Tu, a última vez que tu fosse dirigente do Grêmio, se não me engano, foi no início dos anos 2000. Lá se vão praticamente 20 anos.
Sim, 2002 eu saí.
O que te fez aceitar esse convite para assumir numa situação como esta deles, quase desesperadora do Grêmio?
O meu comprometimento, o meu amor com o Grêmio. É um caso de amor, a nossa relação é um caso de amor. Eu e o Grêmio é um troço muito forte. É uma coisa fortíssima. Eu não ficaria em paz se eu não atendesse o pedido do presidente. Eu não ficaria em paz comigo. Se estão achando que eu posso ajudar, e eu acho que eu posso ajudar, por que que eu vou me furtar em poder ajudar num momento de dificuldade do clube que eu amo? Eu vou me prejudicar um pouquinho nos meus negócios? Vou, mas é um pouquinho, é 60 dias. É 60 dias. Vale a pena. Por quê? Porque eu acho que eu tenho muito para contribuir com o Grêmio. Eu tenho que retribuir as alegrias que o Grêmio me deu ao longo da minha vida. O Grêmio me deu muitas alegrias, chegou um momento, deu. Devolver.
Ô, Denis, perguntei pro teu amigo, irmão Deco Nascimento, né? Falando com ele hoje, que eu te contei, né? Mais cedo. E aí eu comentei assim com ele. Puxa, Denis. Puxa, ô Deco. Quem crê que o nosso amigo se meteu, hein? Ele disse, Nando, essa é a hora de quem é gremista, não tem escolha. Ele tem que ajudar a sair dessa situação.
Tem que ajudar. E eu faço um apelo. Eu sei que o programa de vocês é fenomenal e tem uma audiência fantástica. Eu faço um apelo ao torcedor. Essa é a nossa hora, gente. Depois, cara, não precisa. Depois que voltar para ser, que voltar para o lugar que tem que estar, aí é só ir para o abraço, gente. Agora é a hora de nós darmos as mãos, deixar as vaidades pessoais e se voltar para o Grêmio. É o troço que é o clube que a gente ama, tchê. Vamos se unir em torno desse pensamento positivo, dessa energia positiva. Tem críticas a ser feitas? Lógico que tem. Eu devo ter cometido muitos erros. Claro que sim. Mas, gente, deixa para depois dar o pau. Não dá o pau agora. Porra, tem tanto tempo para fazer a crítica. Deixa a crítica. Falta 2 meses para encerrar o ano. Depois, baixa a crítica. Critica as ganhas. Agora é hora de... Tu acha que eu não tenho críticas a fazer? Tu acha que o Romildo não tem críticas, não tem a sua autocrítica? Pô, quem nunca errou, gente?
Aliás,
na pedra, caiu um muro agora aqui de casa. Porra, pelo amor de Deus, tia. Isso era do gremista verdadeiro. Eu não me considero mais gremista que ninguém. Agora ninguém é mais gremista do que eu. E eu estou provando, eu estou dando a minha parcela de contribuição nesse momento difícil. Agora, será que eu ficaria tranquilo se eu dissesse, não, eu não posso, eu tenho meus afazeres particulares, eu tenho as minhas empresas para controlar? Tenho! Está sendo sacrificante para mim? Está sendo prazeroso para mim poder ajudar o clube que eu amo. Quantos não gostariam de estar no meu lugar?
Ô, Denis, que Romildo tu encontraste? Tu encontrou um Romildo? Eu vou usar uma figura aqui e daí tu trabalha em cima. Tu encontraste um Romildo derrotado?
Não, o Romildo é um homem vitorioso. Derrotado não, mas um cara amargurado. Um cara pensativo. Um cara um pouco triste. Mas hoje já está melhor. Hoje já está melhor. Muito melhor. Mas eu encontrei um Romildo assim. Diferente do Romildo que eu conhecia. Bem diferente. Introspectivo, coisa que tu conheces bem, né? Ele não é, né? Pensativo, reflexivo, né? Encontrei assim o Romildo. Mas hoje ele está bem. Graças a Deus ele está melhor. Já levantei o astral dele, já fiz umas brincadeiras com ele. Ele já contou umas histórias. Então a coisa está felizmente caminhando bem. E vamos terminar bem.
Como é que foi essa reunião hoje à tarde, vocês?
Foi na minha sala. Começou depois do almoço, 15 para as 2. Terminou às 13h30, porque tinha treino às 13h30.
Quem é que participou?
Presidente,
eu, diretor executivo, Marcelo Oliveira, Wagner Mancini, Cláudio, analista de desempenho, Lucas, preparador físico dele, e o Régio, auxiliar dele.
Na reunião...
E o Serginho. E o Serginho, que é meu braço direito, né? O
Sim.
esquerdo, direito, tudo.
Sérgio Vázquez.
Meu parceirão.
É, exatamente. É, nesta reunião, ainda que tu não avance, ficou definido que o Grêmio, em termos de escalação, muda radicalmente para o jogo da quarta-feira?
Não. Isso é uma coisa que vem sendo tratada há muito tempo. Desde que nós chegamos, nós diagnosticamos algumas situações, só que não dá para chegar chegando, né, Benfica?
Eu acho que...
Vocês acreditam? Me tirou do ar.
Quem te tirou? Tá ouvindo, Denis? Agora
Alô?
Sim. Agora
Alô?
Sim. Pode Alô? Falar. Pode falar que agora estamos te ouvindo aí.
Fala, estamos te ouvindo.
Acho que deu um problema lá. Olha que pena. Ele vai retomar. Kleber e Nando, a que conclusão, enquanto o Denis retoma ali, a que conclusão vocês estão chegando, por exemplo, em relação a time?
O Benfica, eu acho que pode mudar, tá? E acho que vai ter algumas mudanças, acho que o Campaz vai ganhar espaço, o Grêmio deve ser um pouco mais agressivo, né? Mas eu acho que o Mancini não vai fazer, não deve fazer, eu acho que deve insistir, tá? Naquilo que nos bons momentos que ele conseguiu com o Grêmio, e tentar corrigir o que acontece quando o Grêmio toma o gol. O Atlético Goianiense, o Grêmio tinha 10 finalizações e uma do Atlético Goianiense. Daí o Grêmio toma o gol e desmancha o time do Grêmio. O Palmeiras, o Grêmio vinha ganhando e jogando bem. Toma o gol, desmancha o time do Grêmio. Eu acho que ele tem que apostar nessa ideia aí, quando ele consegue o time estar bem, e corrigir essas questões. E eu acho que tem que mexer. O Thiago Santos tem que sair do time, por exemplo. O Campaz tem que ter mais espaço. Mostrou que quando tem a bola, vai para cima. Algumas coisas assim, né? Eu acho que ele pode fazer, mas eu não espero que essa coisa de mudança, vamos mudar para um esquema assim, um esquema assado, muda isso. Eu acho que é mais na questão de escolha certa nos jogadores, porque a ideia dele, né, vem sendo correta. O problema é que, por vezes, né, o time toma o gol e apaga. Esse é o grande drama do Grêmio.
O Denis, tá voltando? Tá me ouvindo, Denis? Ainda não. Kleber Grabowski, a que conclusão tu chegas?
Eu montei uma escalação aqui, Silvio, né? Só que o Denis fez uma frase que para mim é impactante, que esperem mudanças fortes, né? Agora, eu não sei se a mudança forte é dar espaço para quem está sendo falado, né? A gente pode colocar o Campaz nessa lista aí, né? A gente pode botar o Matheus Sarará, pode colocar o Elias. A minha dúvida é mudança em termos de nome ou no conceito de jogo, né?
Sim, porque aí ele falou em intensidade, que o time precisa de mais intensidade.
Benfica, o Grêmio não tem esse jogador guardado no cofre, tu vai mudar o time, vai botar ele, vai acontecer. É no coletivo que o Mancini vai ter que trabalhar. É no coletivo, claro que algumas escolhas, a gente está falando aqui que pode entrar o Campaz, eu acho que está correto o Douglas pelo lado esquerdo e não pelo lado direito. Quem sabe o Ferreira para botar pelo lado direito, deixar mais agressivo o time, né? Não deixar o Arana respirar muito. Né, botar o Ferreirinho em cima do Arana lá no Mineirão, essas coisas assim, mas vai ser no coletivo, né? Não, o Grêmio não tem nenhum jogador guardado lá que vai botar em campo e ele vai mudar o jogo.
Kleber chegou esboçou para nós aqui internamente uma ideia de escalação do Grêmio, mas não colocou o Vijaçante, né? Por que, Kleber? De propósito ou tu esquecesse?
Não, esqueci. Eu acho que eu tenho um entusiasmo em mexer nos volantes, né? E me parece que o Denis coloca o Lucas Silva como titular, né? Pela fala do Denis, eu deprendo que o Lucas Silva vai ser titular.
Sim, e aí ele poderia sobrar. Eu falo do Vijaçante.
O Denis está tentando falar, teu telefone está mutado, Denis.
Tá mutado o telefone, Denis.
É ali, ó, tá vendo um mutezinho ali no teu telefone?
É só um pequeno toquezinho ali.
Isso, agora fala aí.
Fala aí, Denis. Não, ainda continua mutado.
Ele não tá de microfone.
É, ele não tá.
Kleber se irritou e saiu.
E a gente tá indo pro final, mas foi um belo papo com o Denis, hein, Nando?
Ah, não, o Denis é um cara muito franco, sempre bom papo com ele, né? O Denis é um cara muito, muito franco, muito aberto, né? E dá pra ver, né, Benfica? Ele sabe da dramaticidade da situação, sabe do drama? Tá tentando fazer o que pode, né? Porque é aquele vice-futebol que chega, Benfica, mas ele chega também, te dou todos os poderes, tá bom? Mas ele não pode chegar lá e dizer, olha, vamos varrer, vamos mudar tudo isso aqui, ele não pode chegar, contratar gente, mudar tudo, entendeu? Ele tem que fazer aquela reforma na casa com os móveis que ele tem em casa, né? E é isso que ele está tentando fazer, e bom, e tomara que consiga, mas é esse o trabalho que o Denis tem que fazer agora, é com o que tem dentro da casa dele, é essa reforma que ele vai fazer, não tem um cartão de crédito, ó, vai lá na empresa tal e gasta, não tem isso, vai ter que reformar a casa com o que tem.
Perfeito, só um último chamado para o Denis, ver se ele está nos ouvindo aí. Oi, o que é, Edu? É que ele está mutado, né? Bom, mas de qualquer maneira a gente manda um recado para ele agora, agradece aí, Edu, por gentileza, porque nós fechamos a entrevista com o Denis, com muitas informações, com a ideia que ele tem, e ele sabedor, como disse o Nando, de que a batalha realmente é complicada em 11 jogos, imagina o Grêmio ter, ele mesmo reconhece, o Grêmio precisa ganhar 6 partidas, e nesta quarta é diante do time do Atlético.
Vamos, já que o Kleber só pipocou com a escalação dele no WhatsApp, eu vou botar aqui a escalação, tá? A minha, tá?
Vai lá.
Breno, o Chapecó não pode jogar, né? Porque se puder, vai jogar o Chapecó. Chapecó, tá?
Por quê?
Porque eu acho que o Breno é bom goleiro, mas bolas defensáveis ele não tá pegando. E o Grêmio precisa de goleiro milagroso, que pegue bolas indefensáveis. E o Chapecó vinha fazendo isso. Não. O Grêmio, eu acho que, contra o Palmeiras, então eu botaria Chapecó, Rafinha, Jeromel, o Juan, se não tomou terceiro, não sei, acho que não, Juan e Cortez, Lucas Silva, Vilhaçante, Ferreira, Campaz, Douglas e Borja.
É mais do que o time que tu acha que vai jogar, o time não é o time que tu acha que deveria jogar?
Não, eu acho que o Grêmio tem que ser mais agressivo, mas eu acho que, pelo que vinha dizendo o Denis, não vai fugir muito disso não, viu? Talvez o Alisson seja mantido, mas eu acho que deu pro Alisson.
Muito bem.
E no futebol do Grêmio, na reação do Grêmio, é uma consolidação de todo esse discurso do Denis, né? A gente torce muito pelo Denis, mas tá difícil acreditar que esse otimismo todo dele vai se transformar em realidade, né? O jogo de quarta-feira é terrível, né, Benfica?
É. Isso aí, é o Pagos para Pensar, Kleber Grabowski e Nando Gross, Vero Internet, hoje com a entrevista com o vice de futebol do Grêmio, Denis Abraão, até a próxima, gurizada.
Até, grande abraço.
Tchau, tchau.